Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Gente, estamos já em contagem regressiva para cantar adeus ano velho, feliz ano novo. E claro, já começamos a fazer nossa lista de resoluções para 2023. Tem sempre aquelas clássicas, né? Ah, ano que vem eu vou fazer mais ginástica, vou fazer dieta, vou perder peso, vou parar de fumar, ah, vou economizar mais dinheiro. E muitas vezes a gente coloca tantas obrigações nessa lista que acabamos nos esquecendo de um item muito importante. Eu diria fundamental mesmo, que é ter mais prazer. Inclusive sexual, né, gente? Na correria do dia a dia, muita gente liga o piloto automático e vai, segue a vida, sem nem saber mais o que lhe dá prazer. Um dos maiores prazeres que eu tenho, por exemplo, é estar com amigos, especialmente com as minhas amigas, porque é uma delícia a cumplicidade feminina, né? E por isso eu estou recebendo nesse episódio três amigas jornalistas com quem eu me identifico e eu adoro ter por perto. Leilani Neubert, Lilia Teles e Candice Carvalho. Ai, que delícia estar aqui com vocês, meninas!
Bom demais!
Bem-vindas!
Beijos Obrigada. A todas!
Encontro bom, né? Olha, só é faltar o vinho, né? Porque a gente não pode beber em serviço.
Pois é, depois tem que ter outro aqui fora das telinhas.
É, a gente deixa o encontro com o vinho pra depois, mas o clima pode ser o mesmo,
sempre,
né?
Sempre haverá uma oportunidade pra tomar vinho.
Nunca faltará. Lilia Teles, nunca faltará.
Marcando a passagem já, hein? Tô marcando a passagem.
Vem, Candice.
Pois é, eu, a Lilia e a Leilani estamos aqui no Rio de Janeiro, estamos aqui no estúdio e a Candice tá em Nova York. Que pena, né, Candice?
Ah, que pena que a gente não tá lá, né?
A gente queria estar aí.
Sabe que o prazer tá onde as pessoas estão, né? Eu acho. É, então, assim.
Exatamente.
Nada adianta melhor. Nova York sentar com as pessoas, sentar com os amigos, sentar com quem
isso,
te ama.
É.
Também acho, exatamente. O prazer agora, por exemplo, tá online, nosso encontro aqui.
É.
Não é? Está no ar, gente. Prazer, Renata. Vem cá, vocês são de fazer lista de resoluções para 2023, para o ano seguinte?
Nunca faço.
Eu também não.
Nunca?
Às vezes eu faço uma coisinha na cabeça, assim.
É.
Eu penso algumas coisas. Mas lista.
Não, lista é forma de dizer, mas você pensa,
não,
né?
Mas assim,
ano que vem eu vou fazer...
É, mas eu mesma não me levo muito a sério, sabia?
Mas você pensa...
Pensa.
O que, por exemplo?
Por exemplo, algumas vezes na minha vida eu lembro que eu pensei assim, preciso me entender melhor com a tecnologia.
Achei que era com você mesma.
Não. Comigo mesma eu já desisti, Candice.
Vou fazer terapia. Não, já faço há 10 anos.
Não, é tecnologia, gente. Computador, aprender a fazer as coisas, editar, voltar. Eu não tenho muita paciência. Então eu já me jurei que eu ia me esforçar mais.
Leilani, mas eu vendo de longe, parece que você é super da tecnologia, porque você tá sempre presente online.
Não, então, mas eu não sou muito boa, eu peço ajuda pros universitários toda hora.
Nossa, já pedi muita ajuda pra Candice, que é a nossa caçula.
Quando ela tava aqui, ela precisava de um produtor para o Fantástico e um produtor pessoal pra vida. Aí ela delegava, eu acho que ela tinha uma escala em casa, ela por semana, assim, era eu, era o Felipe Coalho e ele.
Exatamente, porque tinham várias questões tecnológicas a resolver, né? Porque eu cheguei nos Estados Unidos pra morar lá, imagina quantas...
Nossa, faço ideia.
Tudo era online.
Faço
eu precisava
ideia.
Consertar, sei lá, a banheira do meu... Daqueles apartamentos da gente, né? Que lá é tudo banheira e chuveiro. Não podia reclamar na portaria. Você tinha que reclamar online. E entrar no site lá, ter o aplicativo, era...
Então, agora, no Réveillon de 2000... Quer dizer, nem aconteceu, porque quando veio o Réveillon, eu não prometi isso, mas aí veio a pandemia. Aí, forçosamente, eu tive que aprender mais e me virar melhor online, porque não tinha outra saída.
Ah, teve tempo também,
então,
né?
Foi, E aí foi legal, porque aí a vida te forçou a isso.
Mas também tinha uma coisa que, como muita gente não sabia como lidar com isso, os erros também eram muito aceitáveis,
é verdade,
né?
É verdade.
Assim, tá tentando pela primeira vez e tá conseguindo, enfim, essas lives todas. todas, né? Isso todo mundo passou perrengue para
fazer. Eu duvido, Lilia Teles, conhecendo você como eu conheço, que isso já passou pelo seu pensamento. Ah, o ano que
nunca,
vem
você
é mais tecnológica.
Não, você não é.
Eu sou
Lilia,
a pessoa
nada.
Menos tecnológica.
Analógica. Que ela...
não, nem analógica eu sou. É uma coisa assim, eu esqueço o celular e acho lindo. Eu esqueci, não tem dúvida.
Ai, que inveja.
Não, mas
não,
eu
inveja.
Tenho, cara, é zero.
Assim, você manda um WhatsApp, uma mensagem
para
ela.
Eu vou postar coisas no Instagram e assim, tem a Lisa, que é a minha filha, que ajuda, ou o André, eu saio buscando ajuda também para postar do jeito que é da forma correta, então não sei fazer nada.
Não, eu não tenho paciência, eu acho maravilhoso isso.
Não,
mas
nem
você
é
essa pessoa causa.
Nem
calma.
É paciência, sabia? É uma coisa assim que não tem
mas
vontade.
Mas não te aflige.
Nem um pouco.
Ai, que bom.
Ela é da
pô,
paz. Você acha que ela tem essa ansiedade? Que
não,
você
ela
tem?
Não.
De
ela é meu guru, eu fico...
Eu tava aqui a semana, chega a Duda, né, nossa produtora, e fala, Renata... Né, porque a Duda fala assim, eu achei, Renata, a Lilia... Não respondeu, todos já responderam. Você pode perguntar para ela?
Não, eu
aí eu vou lá e falo com a Lilia.
Mas então, é porque a Duda não
Lilia,
conhece.
A Duda não foi te... Tá pedindo, convidando você para ir, pra gente conversar no podcast. Ela, não recebi.
Duda, acontece também o seguinte, eu leio o WhatsApp, leio a mensagem ali. E aí falo assim, nossa, é mesmo, mas não escrevo, nossa, é mesmo.
Ah, faço isso,
entendeu?
Também. Faço
isso, mas
também.
É muito. Isso acontece várias vezes. Então as pessoas falam assim, ah, não responde, respondia, porque você não escutou.
Mentalmente. Só esqueceu de postar.
Exatamente.
Candice, sua resolução para 2023, já pensou em alguma?
Eu nunca fui, engraçado, eu tava pensando nisso, pro programa sobre resoluções, e eu percebi que eu nunca fiz resolução de ano novo. Nunca fiz. Mas eu faço resolução. Tipo assim, pra mim, eu faço resoluções no meio do ano. Não tem uma data específica. Eu já vi o quanto de resolução que eu fiz ao longo desse ano. Se eu fizer mais pra 2023, eu vou ficar exausta. Não rola. Eu sou
Vira uma pressão.
Das listas, dos post-its. Eu virei essa pessoa. Eu sou virginiana. É, mas eu tenho déficit de atenção também. Eu descobri recentemente que eu tenho déficit de atenção. Então, e a minha ex-terapeuta, ela falou assim, olha, não vai adiantar você querer se organizar. Tipo, fazer a resolução de ano novo e fazer uma lista bonitinha no note do telefone, do iPhone. Não vai adiantar. Você vai esquecer. Você não vai conseguir coordenar. Você trabalha com cores. Tem que ser visual, entendeu? Então, gente, a minha casa é cheia de post-it coloridos, com categorias, com objetivos, planos, metodologias. É tipo, é um negócio meio... É quase uma obsessão.
Nossa,
nem
amiga,
sempre...
manda uma foto disso. Eu preciso entender se isso é normal.
Eu não tenho nem um único post-it. Eu não tenho nada, eu não escrevo nada, não anoto nada.
Nossa, que memória. Invejável.
Nas geladeiras. É. Vá, já acorda de manhã com o objetivo dos próximos 3 meses. Pá,
tá lá. Aí já acorda cansada, né?
É, mas eu duvido que nessas anotações tenham isso que a gente tá falando no assunto desse podcast hoje. Que é assim, as pessoas... Elas sempre planejam muitas obrigações que elas têm que cumprir nas suas vidas, né? As suas agendas, os seus horários, né? Mas não coloca no tempo, não encontra na sua agenda momento de prazer, seja lá qual for, né? A gente esquece, né? Acho que todo mundo acaba colocando o prazer na vida, que, sei lá, gente, pode ser o prazer... de um banho mais longo, pode ser o prazer de passear com um cachorro, pode ser o prazer sexual,
qualquer prazer,
porque
qualquer,
não tá tempo nem de transar nessa vida, pode ser qualquer tipo de prazer. A gente sempre coloca a obrigação na frente, como se a gente devesse primeiro cumprir e ser merecedora daquilo que move a vida da gente, né? Que
é
ter prazer
meio,
de ser feliz,
meio
né?
Meio cristã, né? Judaica cristã da obrigação, do dever, da culpa, do preciso, do tenho que... Agora, meu filho mais velho, Rafael, vem falando comigo já tem mais de 5 anos sobre isso. Mãe, faça coisas que te deem prazer. E de 2 anos pra cá, com a pandemia, eu comecei a fazer meditação e eu sempre achei que a vida era uma luta. A vida era uma luta.
Uma guerra.
A gente tinha que lutar, guerrear pra poder vencer, pra poder conseguir as coisas.
Não é?
Não.
Não, Leilani.
Aprendi.
Ai, que bom.
Ainda eu aprendo. Esse é um esforço. Eu devia ser. Se eu usasse post-it, ia ficar eternamente na minha geladeira. Mas agora, a grande coisa desses dois últimos anos é justamente me dar prazer.
Mas, olha, tem uma coisa que eu acho que é... Eu acho que a vida continua sendo, talvez, não uma guerra tão, tão belicosa, mas eu acho que preciso, às vezes... A paz também é uma arma interessante para lutar.
Então, a minha vida ficou mais fácil.
Eu acho
fácil.
Que não precisa ser essa brigalhada então, o tempo
pois
todo.
É,
entendeu?
A minha vida ficou mais fácil quando eu aprendi com o Kleber Tani, que é o meu professor de meditação.
Transcendental.
É, exatamente.
Já fiz também.
Que é o que a vida pode ser prazerosa. Uhum. Que a vida deve ser. Uhum. Você tem... É uma das nossas metas seria encontrar o prazer. Talvez uma das nossas obrigações. Quer dizer, é horrível isso, porque é um paradoxo. Uhum. Mas, assim, quando a gente consegue encontrar mais prazer do que obrigação, eu acho que a minha vida ficou muito mais fácil. Sinceramente.
Eu lembrei agora, ouvindo vocês falar de um livro que... E eu, de novo, eu não sou essa pessoa intelectual. Ai, eu lembrei porque eu li num livro, não é isso. Mas eu de verdade
você
lembrei.
Você lê bastante,
mas...
sim, não engana a gente.
Uma época eu era obcecada por um livro de cartas da Clarice Lispector. Eu sei que tá ficando pior, mas não... É. Mas eu era, eu juro, eu era obcecada. E tinha uma carta que alguém mandava pra ela, que eu não lembro quem era a pessoa agora que mandava pra ela, que falava assim, eu aprendi que é preciso viver apesar de. Apesar de, é preciso sorrir. Apesar de, é preciso ir em frente. Apesar de, é preciso ganhar. Então, acho que é mais ou menos isso um pouco que a Leilani tá falando. E lembrando também do que eu também comecei a fazer meditação na pandemia e o que o meu terapeuta fala. É que, assim, você tem que saber, você tem que escolher qual cachorro que você quer alimentar, porque você sempre vai ter as duas coisas.
Isso.
Você sempre vai ter motivo pra você reclamar, você sempre vai estar estressante no trabalho.
Exato, é.
Mas é uma coisa de, mas você também tem que, não só, não é uma coisa de, poxa, isso ficou tão clichê, né? Ah, eu tenho que ter gratidão pelas coisas boas, mas aí tá tudo uma merda, entendeu? Não é isso, você tem que também cultivar, é um esforço. O lance do post-it, que você falou, não é só... coisa de trabalho e tudo mais. É, por exemplo, eu botei uma meta muito simples com uma amiga e a gente se cobra. A gente precisa se ver uma vez por semana. A gente precisa se ver uma vez por semana.
Nossa, tô com ciúme.
E a gente... essa semana a gente se encontrou pra tomar um café no meio da correria do trabalho. E ela falou, caraca, eu tô muito orgulhosa porque eu quase desmarquei umas 3 vezes. Eu falei, eu também quase desmarquei. E aquilo foi uma das melhores coisas da minha semana.
Mas não estressa mais aquela coisa assim, preciso, marquei com ela, preciso ir, marquei com ela, não posso desmarcar.
Eu acho que não, porque quando chega deve ser um momento prazeroso.
Exato.
Não é isso?
A recompensa é muito melhor. Depois, a sensação que aquilo te dá, como aquilo te nutre, as risadas que a gente deu por uma hora,
olha como
a gente conversou.
Olha como a gente tá vivendo num mundo pirado, né? A gente tem que se disciplinar pra ter prazer.
Pois olha que louco.
Pois é.
Exato.
Muito maluco.
Tem uma coisa, ainda seguindo nessa linha literária, eu li também uma poesia de Fernando Pessoa que eu acho que fala.
Gente,
disso.
Tá ficando pesado esse podcast.
Tá ficando culto.
O próximo eu vou me preparar melhor.
Tá ficando culto.
Vamos ver, vai. Só estão subindo.
Mas é uma coisa bacana que ele fala o seguinte: que ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. Isso também é encontrar prazer. Essa coisa de... a Renata acabou de falar, essa cobrança, você tem que me encontrar, tem que me encontrar. Eu tenho um livro para ler, eu tenho alguém para me encontrar, mas eu não quero ler e eu não quero me encontrar. Isso
eu quero fazer
é um
nada.
Eu quero fazer nada.
A gente não se permite, né?
Não, eu acho que isso é um caminho que eu acho que a gente deve buscar.
E que é
o seu próprio prazer. Porque encontrar uma amiga... Pode ser, normalmente é muito prazeroso.
É,
mas às vezes ligar pra sua amiga e dizer, olha só, fulana, porra, cara,
deu
tô
ruim.
Exausta, não vou te encontrar essa semana, entendeu? Sabe assim, porque o que eu fico achando é sempre essa dúvida, né? Que, aliás, é sempre uma questão. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente tá deixando de lado outras tantas, né? Então, quando você decide se dar prazer e não fazer nada... O que não pode é ficar depois se chicoteando porque não fez. É aquela coisa, escolheu, escolheu, né?
Eu acho que tem um ponto... uma coisa... Porque você identifica também, né? Ah, tô fazendo coisas demais. Tô, inclusive, vendo pessoas demais e isso tá sendo... Tá mais me tirando energia, porque isso acontece também, né? Do que me nutrindo. É, você identifica, por exemplo, no meu caso aqui em Nova York, como eu tenho um círculo menor de amigos. Se eu estivesse no Rio, por exemplo, eu teria muita gente. Tenho certeza que eu poderia encontrar, depois do trabalho, tomar um chopinho, tipo, todos os dias. Isso talvez... fosse exaustivo, né, se passasse do ponto. Mas aqui, às vezes, eu passo semanas e eu não vejo gente, assim, que, a não ser as pessoas que eu trabalho. Então, assim, eu identifiquei essa como uma prioridade. Mas, com certeza, pode ser o livro, pode ser o contrário, pode ser ficar sozinha em casa.
Meu. Mas, então, agora eu vou dizer uma coisa, porque eu sou aqui a mais vivida das quatro. Então, uma coisa interessante que eu acho que a idade traz é uma tranquilidade gigantesca de selecionar. Porque quando a gente é bem novinha, a gente vai a todos os programas, a gente encontra todos os amigos, a gente não quer perder oportunidade de fazer nada. E aí você, o tempo vai passando e você diz, será que eu vou? Aí você começa a selecionar muito mais. Isso que você está sentindo e dizendo aí agora, é, para mim, é de uns anos para cá. Não era assim.
Você quer dizer que você começa a perceber melhor o que te dá prazer e o que não te dá
muito,
prazer?
Sim, eu sou muito mais seletiva. Eu diria pra você que eu... Não é que eu só faça coisas que me dão prazer. Não é assim também, porque não seria verdade. Mas eu sou regida por essa palavra. Porque pra mim é fundamental. Até o meu trabalho, eu preciso buscar um prazer nele. Porque senão a gente não consegue aturar.
Eu acho que a grande questão também, né? Quando a gente chega nesse final de ano, assim... E que a gente está no piloto automático, né? A gente está vivendo muito no piloto automático. É quando a gente esquece o que me dá prazer mesmo, né? E aí eu não vou colocar literatura, não, gente. Eu vou colocar terapia mesmo na roda. Todo mundo colocou seu terapeuta, eu vou colocar o meu aqui também. Muitos anos atrás, nas minhas crises de ansiedade, eu tive que tomar uns remedinhos para conter essas crises. E eu ia num psiquiatra muito bacana aqui do Rio. E fazia terapia também com ele. E ele falava, uma vez ele falou, Renata, que te dá prazer? Eu falei, gente, tá com meus filhos, a coisa que mais me dá prazer. Não, aí você tá falando que é uma coisa óbvia, né? Claro que toda mãe gosta de... Não, quando você fecha os olhos, faz esse exercício comigo, fecha os olhos assim, lembra daquela sensação? Tenta lembrar que você fala, nossa, que sensação maravilhosa, valeu a pena a vida pra viver esse momento, aquela coisa de prazer, que pode ser... tomar aquele banho, sentir o seu corpo, que pode ser qualquer coisa. E eu fiquei assim pensando, falei, nossa, demorei, gente. Eu falei, o que me dá prazer, né? Aí eu falei, cara, eu acho que um banho de mar. Eu falei, quanto tempo você não faz isso? Eu falei, olha, acho que faz um ano. Eu morava a 2 quadras da praia, gente. hello?
Nossa!
Então, assim, foi um soco no meu estômago. E aí, na hora de receitar, ele escreveu assim, mais prazer.
Olha,
e me entregou. Então, assim, aquilo ficou na minha cabeça. Aí essa palavra entrou na minha vida. Falei, mas será que isso?
Gente, entrou tanto que ela fez um podcast.
Renata.
É bom esse terapeuta, hein? Cara, esse
Opa!
Você não acha que também. Eu tava pensando sobre esse tema. E é engraçado porque, para falar sobre isso, precisa pensar, né? Porque o prazer não tá ali ao alcance da mão. A gente tá. Né, a gente não tá. Sendo assim, prazerosa o tempo todo, né? Tá...
E é isso que a Renata falou. A gente sempre bota alguma coisa na frente do prazer.
Não prioriza, né?
Nada. Então, eu pensei nisso, eu falei assim, acho que eu vou precisar, quando eu tiver contato com prazer, vai ser falar assim, oi, prazer. Porque tá ruim, né?
Por exemplo, apresentar pro prazer.
Exatamente, oi, prazer.
A Lilia joga beach tennis. Isso é um dos seus prazeres.
Muito prazer. Agora eu vou contar. Eu ouvi a Lilia, né? A gente tava, por acaso, juntas na praia, esse final de semana, assistindo a Lilia ali, arrasando no campeonato de beach tennis.
Foi lindo.
E ela saiu da quadra e falou pra mim, eu acho que você tá do outro lado.
Tava.
Né, e ela falou assim, gente, isso me dá prazer.
E ela saiu pulando da quadra. E a gente toda feliz. Você ganhou? Ela falou, não, eu perdi isso, mas eu tô feliz.
Rindo. E a gente comentou ainda.
Pulando de alegria.
E tem uma coisa que isso já me aconteceu numa outra situação, e eu jogava squash. E jogava squash e entrava na quadra e eu ria sozinha. Então, isso para mim é sinal de prazer, entendeu? Sempre que eu faço alguma coisa, assim, independentemente da confusão que vai ser, se eu vou ganhar, se eu vou perder, se eu vou me machucar, mas eu tô fazendo uma coisa com muito prazer. Isso me aconteceu com squash, me acontece agora com beach tennis. Então, eu tenho buscado isso. Agora, outras formas de prazer, eu acho que eu vou precisar me apresentar. Falar, oi! Oi!
Qual?
Sumido danado.
Antes de ser amiga, eu sou jornalista. Qual, querida?
Ela ainda não foi apresentada.
Exatamente. Tá sumido danado. Passa lá em casa.
Então, a gente tá rindo, mas isso é muito grave, isso, né? É muito sério, porque muita gente que tá nos ouvindo agora deve estar falando, caramba, acho que eu tenho que ser apresentada.
Eu tenho prazer também. Eu vou fazer uma sugestão pra vocês, que pra mim tá sendo muito uma descoberta de entender o que me dá prazer muito grande. Então, não sei, talvez seja legal pra vocês também. Vocês
já ouviram? Um violãozinho.
Ah, não, violão, sim. O violão, sim. Sim, mas é
uma
outra
prancha
coisa.
De surf, porque você é surfista. Um
o
mar.
Violão, uma prancha de surf, um mar.
E você tá tudo felizinha.
Isso. Sabe o que eu descobri? Mas... que frio. Lugares muito frios, neve. Eu adoro quando Nova York tá, tipo assim, menos 10. Uma coisa meio doida. Isso me dá muito prazer.
Eu gostava. Eu também gostava, sabia? Quando eu morava, eu
menina, eu vi você passando mal isso. Em Nova York com uma crise da mandíbula naqueles corredores de frio.
Isso, mas isso era
bom. Lá fazendo matéria, ela entrava no lugar, tava quente, saía, tava frio. Ela ficou passando mal.
Eu tive uma...
Teve uma
como é que chama? Um choque térmico.
Um choque térmico. Foi sério, ela passou mal mesmo.
Mas faz parte do prazer.
Eu saí cantando na neve, é primavera com a Candice atravessando a rua.
Mas a gente interrompeu a Candice. Fala do prazer. Vai,
então, vocês já ouviram falar na relação urgente nos quadrantes, urgente versus importante. Relação de o que é urgente e o que é importante. Tá, vamos lá. Tem um cara, um autor americano, que em 1989 lá escreveu um livro falando sobre essa relação. O que é urgente e o que é importante. Aí ele fez quatro quadrantes. Eu vou falar rapidinho dos dois primeiros, tá? Que é o que mais me pegou. O primeiro quadrante é o quadrante... E aí a gente tem que fazer um exercício de colocar... Fazer uma lista e colocar o que se encaixa em cada quadrante no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, por exemplo, quadrante 1 é o quadrante das coisas urgentes e importantes, tá? Então, o que entra nesse quadrante? O que é urgente e é importante? Por exemplo, pra gente, nós que somos jornalistas, a gente precisa entregar uma matéria até as 5 horas da tarde. A gente tem um deadline, se a gente não fizer isso, o jornal vai dar ruim. Então, a gente precisa fazer isso, é uma obrigação, beleza, urgente e importante. Quadrante 2 é o quadrante das coisas importantes, mas não urgentes. São todas essas coisas que a gente está falando agora. Então, o beach tennis da... É beach tennis, né, Lilia?
Isso.
É. O beach tennis, o teu beach tennis. Então, você talvez em algum momento você tenha pensado, caramba, mas o beach tennis, eu vou acordar, é longe da minha casa, eu vou ter que chegar talvez um pouco atrasada no trabalho, vai ser um perrengue, vou ter que puxar aqui no orçamento, porque tem que pagar uma mensalidade. Sei lá, você vai colocar mil empecilhos naquele prazer que
Muito importante.
Mas não é urgente. Então, assim, você não vai morrer se você não for na praia jogar o beach...
Beach tennis.
Prazer. Então, é nesse quadrante que a gente precisa ficar mais. E a gente não fica. É, por exemplo, o dinheiro que eu quero guardar um pouquinho cada mês, porque eu quero... sei lá, me dá de presente tal coisa no final do ano. É aquele planejamento a longo prazo, que também por ser a longo prazo a gente não faz, porque é difícil e acaba vindo as demandas urgentes e a gente acaba tirando lá, quebrando o porquinho pra matar um leão aqui, mas que não vai nos dar um ganho a longo prazo, entendeu? E aí essa frase da relação urgente barra importante ficou famosa depois quando um presidente dos Estados Unidos, acho que foi o Eisenhower, falou: eu tenho dois tipos de problemas, os problemas que são urgentes e os problemas que são importantes. Em geral, os problemas que são urgentes, eles não são importantes. Em geral, os problemas que são importantes, eles não são urgentes. Então, eu não sei, pra mim foi interessante fazer essa lista. Sabe, da relação.
Interessante
urgente,
isso.
Nossa, eu vou lembrar muito disso, desse quadrante, legal. Assim. Em outras palavras, é não priorizar o prazer, né? Mas mais que isso, né? É procrastinar o prazer.
Talvez um pouco,
os indianos.
Os indianos dizem uma coisa muito linda que me fizeram aprender a respeito do meu tempo, né? Porque a gente, nós quatro aqui, sabemos bem o que é a vida de jornalista e como a gente está sempre correndo, né? E essa coisa do tempo, né? A gente tem tempo, não tem tempo, para que tem tempo? E eles dizem claramente, tempo é prioridade. Você tem tempo para o que é sua prioridade. O que não for a sua prioridade, você não vai ter tempo. Né? Vai ficar sempre para segundo plano. E é essa coisa do urgente e importante. Então, o que é importante? Para o que é importante, você vai ter tempo. Até para encontrar sua amiga, mesmo que seja uma correria naquele dia. Mas aquilo é importante para você. Né? Então, você vai achar um tempo.
Vocês têm dificuldade em... Ou vocês têm que lutar contra isso? De ter de colocar o prazer em segundo plano? A Leila não entende.
Eu tenho. É um exercício muito diário pra mim. É um exercício diário. O que eu tô dizendo pra vocês é só o seguinte. Eu venho praticando esse exercício há mais de um ano e meio. Mas, assim, é um exercício diário.
Claro, é.
Tem muito, e é difícil. Mas é isso, você se tornar consciente, né?
E você vai, você vai se conscientizando. É. Exatamente.
Então, eu acho que tem uma lista de prioridades, né? Antes de pensar em mim, antes de pensar no meu prazer, porque tem vem depois que os filhos crescem, os meus já estão enormes, é que eles começam a apontar o dedo para você, falou mãe, pensa em você um pouco,
exatamente.
Aqui isso que o seu te disse, que a Marcela vive falando para você também, que é mãe, pensa em você, mãe, pensa nisso, mãe.
É muito bonitinho,
e,
né?
E é difícil também a gente se...
Esse olhar carinhoso, né, dos filhos pra gente.
É muito bonitinho e é muito difícil isso da gente se mudar de posição, né? Mudar de lado nessa história, assim, passar a ser cuidada.
Porque a gente,
né,
passou 20 anos onde o mais importante, o mais urgente eram os filhos.
E é difícil você, quando começa a mudar essa, se desvincular dessa proteção exagerada, acho que é um exercício mesmo diário para pensar no seu próprio prazer.
É, porque eu acho que a gente, as mulheres têm muito mais dificuldade, os homens, né, eles não têm essa dificuldade que nós mulheres temos.
Não tem.
É diferente. E olha, é uma coisa muito ligada à idade,
gente.
Ele
nunca vai deixar o jogo de futebol para ficar com o filho.
Quando eu fiz aquela...
Tem homem que deixa também, assim, acho que não dá para generalizar, como tem mulher que sai rápido disso também.
Menos comum.
Eu acho que talvez seja menos comum. Pode ser.
Menos comum, porque a gente tem um histórico de culpa, a gente tem um histórico cultural de que a gente deve mais. A mulher tem uma história de que ela tá sempre em falta, né?
Está
em falta com alguma coisa. Ah, ela tá ali, teve filho e...
A gente tem uma outra grande amiga jornalista que eu adoro, que é a Eugênia Moreira. E a Eugênia, a gente tem uma brincadeira que a gente, quando encontra e fala, e os filhos cresceram e deram certo, e a vida tá boa, e tudo tá funcionando bem, a gente olha uma pra outra e diz, meu Deus, onde foi que eu acertei?
A Eugênia é a rainha das frases.
Sabe, é aquela coisa, onde a gente errou, a gente sempre sabe, tá sempre se chicoteando, né? Agora, você de repente olha e diz assim, caramba, deu certo, né? Tá funcionando, a vida deu certo. Os meninos foram criados, o trabalho foi feito e tá tudo funcionando bem.
Isso é síndrome de impostora, né?
Exatamente.
Que a gente tá sempre achando que é uma coisa muito da mulher, né? Que é muito sentido pela mulher, por isso que eu acho que...
Quando eu fiz aquela série pro GNT, o Tempo que a Gente Tem, a coisa que ficou mais clara pra mim é justamente como as mulheres, depois de uma determinada idade, passam a buscar o seu próprio prazer. Isso eu posso garantir a vocês. Eu conversei, eu entrevistei, eu estudei, eu pesquisei dezenas, beirando centenas de mulheres, e à medida que o tempo passa, o caminho é se dar prazer. E o prazer pode ser um body lindo de renda, pode ser um banho de espuma, pode ser um mergulho na praia, pode ser um beach tennis,
né?
Um beijo na boca.
Um vibrador de presente?
Opa, também!
A gente começa com um beijo na boca e termina com...
Eu achei tão legal. Esses dias uma pessoa, que eu obviamente não vou falar o nome, falou assim, olha só, você pode me... Posso te pedir uma encomenda quando você vier ao Brasil e tal? É, não é muito grande. Quer dizer, é um pouco, mas não é muito. Falei, calma, o que é? Você quer um vibrador. E aí eu falei, eu achei tão incrível aquilo. Eu falei, lógico, que legal, você quer. Aí fui lá, eu contei pra minha mãe. Gente, olha isso. Eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, você não sabe, a fulana me pediu um vibrador. Olha que legal, tô levando pra ela e tal. Aí a minha mãe assim, mas minha filha, você tá levando a bagagem de mão ou você vai despachar? Mãe, tá levando a bagagem de mão? Aí ela, ai, mas e se te pararem no raio-x e não sei o quê? Não sei o quê. Eu falei, ô mãe, você tá louca? Tá
aí vendo? O que você pode dizer é o seguinte, falar, o corpo tá vindo atrás, eu trouxe essa doença.
Mas aí ela tá
agora me surgiu.
No negócio,
e aí?
Não tem problema, não é?
E aí você trouxe na bagagem de mão?
Sim, levei na bagagem.
Olha, você sabe que eu
mas
acho
agora,
que
agora
eu ficaria constrangida, imagina. Não. Param, tiram um vibrador da bolsa e eu ia ficar com vergonha.
Me surgiu uma curiosidade. Os vibradores daí são diferentes dos daqui?
Mais baratos.
Ah, só isso? Ah, então tá.
Não é só isso não, olha.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Não, eu
confesso que eu não sou uma especialista, tá? Mas, cara, esse específico era uma coisa.
Opa.
Assim, eu não sei nem dizer as funções, porque tinha muita
função. olha eu de novo aí, padecendo, eu não tecnológica, não vai ter como mexer com um negócio desse.
Olha a importância de se interessar por tecnologia, Lilian Teles.
Vou ter problema, vou precisar do manual pra...
Não, o problema vai ser a Candice daqui a pouco começar a trazer, toda vez que ela vier pro Brasil, ela traz o mesmo vibrador, o pessoal da alfândega vai dizer, gente, que é isso? Pelo amor de Deus, cada hora essa moça entra com...
Não, imagina que todo mundo ouvindo, as amigas ouvindo esse podcast, que amor.
É, todo mundo Candice, por favor, passa o nome.
Vou ganhar comissão.
Porque já que o assunto enveredou pra sexo, né, pra prazer sexual, não pra sexo, eu fico muito impressionada, assim, com casais que a gente sabe que tem que até marcar hora, porque, novamente, vivendo no automático, não tem tempo nem pra transar, né? Transar também não é prioridade, né? Porque tem que dormir cedo, tem que acordar, e a vida sexual da pessoa vai ficando sem prazer.
Ai, eu acho que se eu tivesse marcar hora pra isso, eu ia ficar bem mal.
Eu também, não daria.
Não ia dar certo, não.
Essa coisa mas também assim, ficar sem.
Não, mas com
sem
hora marcada. Hora. Não, mas com hora marcada, acho que não é. Que nem consulta de dentista.
O que é pior? Não. Ficar sem ou não marcar hora? E ficar sem do mesmo
sequestrar
jeito?
Sequestrar a criatura.
Olha só, vamos lá. Você pode marcar. É porque talvez você possa marcar no sentido. Assim, combinar com seu companheiro, sua companheira, que seja do tipo assim. Olha só, nossa vida tá pegada. Vamos deixar quarta-feira de noite pra gente, por exemplo. Não sei, tô chutando.
Isso.
Isso não é marcar hora. Isso é
fica subentendido. É. Ó, quarta-feira vai ter.
Não.
Mas eu gosto de ser surpreendida.
Eu também.
Esse
negócio
de
hora marcada.
Não é hora marcada, gente. É dia, vai marcado.
Não, então, pode ser na quarta também.
Mas aí você fica toda quarta. E se segunda você tiver com vontade?
Então,
ah, não, hoje,
que eu tô dizendo.
Hoje não é quarta,
não,
hoje
não,
não pode.
Não, isso que eu tô dizendo.
É só pra garantir uma vez por semana, vai.
Mas aí,
é que eu acho que quarta-feira...
As pessoas não estão nem sentindo... Não vai ter possibilidade da pessoa ter vontade na segunda-feira, entendeu?
Ah, não, então, mas acho que na quarta-feira pode ser um serviço completo, barba, cabelo e bigode. E na segunda a gente faz uma depilação rápida, sei lá, entendeu? Acho que pode ser uma coisa assim.
Pode ser.
Vamos combinar, então tá.
Não
pode ser assim,
vontade,
beijo na boca todo dia, beijo na boca todo dia, isso é essencial. É.
Quem privilegia mais o prazer sexual? Qual tipo de casal? Casal hétero ou casal homossexual?
Depende do que...
O que vocês acham?
Você chama de prazer?
Prazer sexual.
Não, estamos falando do gozo, o prazer.
Ah,
ou
prazer,
o gozo.
Né? Não.
Porque tem muitos prazeres além do gozo.
Claro,
né?
Falando de prazer sexual.
Eu acho que o casal homoafetivo. Eu acho que privilegia mais o prazer. Tamo junto, Candice.
Por quê?
Aí!
E olha que eu já tive nos dois... Eu tenho os dois, as duas experiências.
Mas por quê?
Eu também.
Candice também.
É. Eu costumo brincar que, assim, eu acho que entre duas mulheres há um diálogo, mas é um diálogo entre um homem e uma mulher. É quase um monólogo. Quando eles querem o que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem.
Então, nossa, é um pouco... Lília, vamos nos defender aqui.
Então,
peraí.
Então, mas é porque eu acho que isso...
É que tá difícil mesmo. Não, a gente tem uma geração de homens, que é verdade, que eles... Eles são um pouco
busy,
egoístas.
Né? Eles são busy, né? Estão sempre busy.
Não,
eles
são egoístas em relação ao prazer feminino. Né? A gente tem uma...
Então
uma,
eu vou sair
eu acho
defesa,
que o prazer entre homem e mulher está em crise,
mas eu vou,
com os homens mais antigos.
Não, eu vou sair em defesa dos meus parceiros.
Eu
só tenho crítica.
Eu só tive homens antigos.
Não, eu vou sair em defesa dos meus parceiros, assim, não... Eu acho que não passei por essa fase de egoísmo deles, assim, muito pelo contrário, assim, sempre foram pessoas bem generosas e bem bacanas.
Nossa, amiga,
bem...
apresenta os ex aí pra...
Não estou dizendo que seja, assim, as 10 maravilhas, mas que eram bacanas nesse lado, entendeu? Porque eu escuto parceiros, eu escuto amigas contando de parceiros e parceiras, mesmo casais homoafetivos também, que também o parceiro é um problema, entendeu? Não tem essa generosidade, não tem essa gentileza e não tem esse diálogo.
Não, eu acho que a verdade...
Então,
que
são seres humanos, que eu acho que, entendeu?
Tem um certo egoísmo. Eu acho que, na verdade, quando eu falo dessa crise, né, de prazer sexual entre homens e mulheres, que a gente vê muita reclamação das mulheres em relação aos homens, eu acho que... Porque a mulher mudou muito e passou a priorizar o seu prazer.
Isso, né?
E falar, ó, isso não me dá prazer, eu gosto assim.
Então, isso sempre funcionou comigo, assim.
Mas acho que você é exceção, porque assim, existe um... Eu tô falando do macro.
Então, eu tô dizendo, né? Tô dizendo também, eu posso contar só da minha experiência, mas porque eu escuto relatos de amigas... De
e
casais
os filhos? Héteros. Porque, por exemplo, às vezes eu fico pensando que talvez, assim como os homens, hoje tem muito mais iniciativa para ajudar com os filhos, para ajudar com a casa, talvez eles estejam, Renata, mais abertos para buscar o nosso prazer, né? E não tão egoístas. Então eu fico pensando, as gerações mais jovens... eu acho que os meus filhos são homens mais preocupados com as mulheres deles do que os pais deles
eram.
Não
tem,
entendeu?
Eu acho que eles têm essa. Eu acho que eles têm essa consciência disso que a Renata está dizendo, da importância de oferecer prazer.
De pensar.
Porque os homens antigos, como diz a Renata, eu acho que nem pensavam nesse assunto.
Não, nem as
gente,
mulheres.
Mas vamos lá. Então,
nem as mulheres,
só,
nem as mulheres.
A minha geração, eu sou... A minha geração, eu tenho 38 anos. Bom, eu fico imaginando o que eram os pais das pessoas, dos homens da minha geração. Não, porque assim, eu sou de Porto Alegre, que a gente sabe, o Rio Grande do Sul é um estado super machista, né, e tal. Eu acho que isso não pega tanto a mim. Eu acho que é uma coisa ainda mais jovem do que eu, essa mudança, sabe? Eu não vejo os homens que eu conheci da minha geração e vendo os namorados e maridos das minhas amigas, apesar de...
Com essa preocupação?
Pô, agora eu vou falar mal dos maridos das amigas.
Não, gente, é tudo ficção, não é? Não tem exemplo.
Não.
É ficção.
A gente leu, a gente soube.
A gente leu. Não, eu vejo ainda uma questão cultural machista muito forte na minha geração. Muito forte. Não sei se tem a ver um pouco com o lugar de onde eu venho, mas eu vejo muito forte. Agora, também vejo... amigas mais novas e amigos mais novos já com uma outra cabeça, assim.
Eu acho que tem evoluído.
Estamos evoluindo.
Né?
Estamos evoluindo.
Né,
tem que acreditar nisso.
Mas voltando aos prazeres da vida, gente, acho que final de ano é também momento de balanço, né? Aí eu queria até falar onde que eu li isso essa semana. Falei, gente, eu vou levar essa pergunta para o bate-papo com as meninas. É assim, que item da sua vida merece uma revisão do VAR? Já que a gente está em época...
Como assim?
Aí já da época de futebol, sabe o VAR?
Sei,
que
mas
vai lá e
que repita. Item?
Por exemplo, o que, que você colocou? Você pediria que alguma coisa da sua vida para colocar assim... Deixa eu ver de novo se isso aconteceu mesmo.
Eu tenho.
Quem eu tenho tem? Vários.
Ou, ah. Eu tenho um certeza. Quando eu entrei na menopausa, que eu não percebi que era menopausa e que foi um caos a minha vida, porque eu não sabia que eu estava na menopausa, eu não tinha sintomas da menopausa, eu não tinha calores, eu não tinha perda de libido, eu não tinha ressecamento, eu só tinha vontade de matar o mundo. Era uma coisa simples.
Leilana, eu passei a mesma coisa.
Era simples, eu só queria matar as pessoas, então o resto estava tudo tranquilo. Então foi muito ruim isso na minha vida. Isso, se eu pudesse voltar, dizer assim, gente, vamos lá, ensina para essa moça aqui que quando acontecer isso, ela tem que ir fazer uma reposição hormonal. Tem que entender o que está acontecendo.
É, nesse ano...
Eu acho que ao longo da minha vida também tem alguns episódios que merecem VAR. E VAR de novo. E VAR mais uma vez. Assim, não é possível, minha filha.
É, porque a gente repete erros, né?
Cara, muitas vezes. E olha e falava
contigo,
assim...
Lilian.
É, caraca. E se fosse assim, falar assim, ok... É, tá errado, mas vamos... Não vamos. Vamos repetir aqui, porque o negócio tá ruim.
Nossa, acho que eu levo um desse por semana pra minha terapeuta.
Exatamente. Mas é história. Vai aprendendo também, né? Vamos evoluindo. Hoje em dia, por exemplo, eu não deixaria que muitas coisas que aconteceram comigo se repetissem. Não deixaria. Não deixaria falar assim comigo. Oi, tá falando com quem? Tem isso.
Sim. Porque, mais uma vez, voltamos ao tema do nosso assunto aqui, que é o seu prazer. No seu prazer, ninguém vai mexer, entendeu?
É, mas...
Assim, tirar o seu prazer.
É, antes até de chegar ao prazer, é uma
um respeito.
A forma de lidar, sabe? É, de como é que eu posso explicar? É assim, olhando para trás, eu fico vendo alguns acontecimentos que geraram muito transtorno, muito sofrimento... E que eram desnecessários, que numa palavra eu interromperia isso, entendeu? E esse processo de desrespeitoso, assim, que eu acho que
Mas acho que isso é maturidade.
É, eu acho também.
Eu acho que vem também, né, dessa dificuldade que a gente tem.
E que talvez a pessoa do outro lado, assim, talvez até pelo silêncio do lado de cá, não entendesse que estava sendo tão, tão nocivo e tão, sabe, desrespeitoso e tão prejudicial, sabe? Eu acho que é isso. Acho que esse silêncio da gente faz com que essa coisa cresça, né? Com que essa...
Sabe o que isso me lembrou, Lilia? Desculpa, te interrompi. Termina.
Não, é isso. Pode falar. A gente se complementa aqui.
É, não. Por exemplo, eu tive uma situação recentemente de... uma situação que uma pessoa foi muito grosseira comigo. Tava eu e a Mona. Mona tava comigo, nós estávamos juntas.
A Mona, tua esposa, responde.
Minha esposa. E um homem foi, assim, absolutamente grosseiro com a gente. Assim, muito, mas muito grosseiro. E, assim, a gente teve duas reações diferentes. Ela olhou pra cara dessa pessoa. E ela, assim, ela já... Tipo assim, você nem existe mais na minha frente, nem estou mais falando com você, você já virou, já começou a falar comigo direto e já, assim, ignorou aquela pessoa, entendeu? Colocou o limite, colocou o respeito. Eu olhei pra pessoa e dei o benefício da dúvida e fui meio que tentei ganhar no jogo de cintura. Bom, levei isso pra minha terapia, essa questão, meu terapeuta falou assim... Você não acha que jogo de cintura é o que vocês mulheres... E olha que meu terapeuta é homem. Vocês mulheres a vida inteira tiveram que passar em situações absolutamente desrespeitosas e constrangedoras. Uhum. E você, por exemplo, não foi no trabalho, tá? Não tem nada a ver com o trabalho. Mas, por exemplo, hipoteticamente falando, um chefe que abusa de um funcionário no trabalho, de uma funcionária mulher, né, no trabalho, faz uma brincadeirinha engraçada, e você vai lá e você... precisa criar um jogo de cintura pra fugir daquela situação.
Exatamente. Fingir que não entendeu.
Então, eu não sei se é mais ou menos isso que você tá falando, Lia, mas
É porque, na verdade, assim, eu tenho... eu tenho um jeito de lidar com a situação que, assim, eu tento amenizar sempre, sabe? Eu fico...
Mas,
eu sou de quanto, Libra.
Então, de Libra você... Então, mas é uma mulher que foi acostumada a isso também,
não,
Lilia.
Exatamente. Mas eu sou de Libra e de uma pessoa que quer a paz no mundo. Então... eu evito briga, eu tô sempre ali tentando apaziguar as coisas. Mas a maturidade também me trouxe isso, de olhar para trás e falar assim, oi, falou o quê, meu filho? Entendeu? A partir de agora, a partir de um tempo, até no, isso nem é da agora, de reconhecer que isso não se faz e que eu não mereço isso, porque eu não faço assim com você. Então, isso, para mim, é um ponto meio determinante. Assim, não aceito mais ninguém fazer isso comigo, falar desse jeito comigo ou me tratar assim. Entendeu?
Parabéns.
Vamos lá, vamos aplaudir. Então a gente tem que parar também de achar que prazer, né, gente, é pecado.
Exatamente.
Né? Ou então prazer, assim, você tem que sofrer muito pra ter direito ao prazer.
Isso também é uma coisa muito louca. Eu lembro que quando eu engravidei do meu segundo filho, eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Tava apaixonada pelo meu marido, tava grávida do meu segundo filho. Eu comecei a ter um surto
maluco.
Eu não
mereço isso tudo.
Eu achei que Deus ia me tirar, que meu filho mais velho ia morrer.
Olha que loucura.
Porque eu achei que Deus ia me tirar um filho, porque o primeiro. Porque não era possível eu estar tão feliz assim. Olha que coisa maluca.
Isso, a gente tem medo da felicidade, medo do prazer, porque a gente aprendeu que, peraí, você tem que merecer esse prazer.
Mas além disso, eu acho que também, vocês não acham que tem uma coisa de sustentar, é difícil às vezes sustentar a felicidade, porque você tem muito a perder. Às vezes é mais fácil você ser... tá tudo dando errado, e aí é muito engraçado, né? Que como a gente vai se boicotando. Tá tudo, você acha que tá num péssimo dia, tá tudo dando errado, aí você vai lá e, sei lá, você tropeça e cai. Você fala, caramba, tá vendo como tudo é uma merda na minha vida, como tudo dá errado. Então a gente vai criando coisas pra justificar...
O que deu errado. Agora, outra coisa muito comum também é assim, quando alguém... Pessoas que estão vivendo uma situação ruim ou difícil e não conseguem sair... Né? E aí preferem viver aquele ruim. Aí o meu terapeuta, já que todo mundo falou de terapeuta, o meu terapeuta dizia o seguinte, eu dizia, gente, eu não consigo entender como é. Aí ele dizia o seguinte, Leilani, algum gozo há nisso. Então, quando a gente fala em prazer, existem prazeres inconscientes que a gente também muitas vezes não percebe, e tem pessoas que têm prazer no difícil, no sofrido, no errado, entendeu? De dizer minha vida é uma porcaria, tá vendo? Então a pessoa tem um gozo, tem um prazer em reclamar da vida. Por isso ela segue reclamando. Prazer?
Tem, mas às vezes tem mesmo. Se resolver isso, faz o quê? Vou falar sobre
também,
o quê?
Exato.
Né?
Tem, exato.
Tem mesmo, essa pessoa, pra mim, não conhece o que é prazer.
Não, mas exato.
Isso,
também
isso pra ela é prazer.
Será que essa não é uma visão distorcida do que é prazer?
É, do que é prazer.
Gente,
claro.
Ela não conhece.
Mas é um tipo de prazer. Tem todo tipo. Tem gente que tem prazer na dor. Tem gente que tem prazer, né? Tem vários tipos, a gente não precisa nem ficar citando aqui, sexualmente falando, e de todo tipo. E tem gente que tem prazer no sofrimento.
Coitada dessa
coitadas.
Tenho não. Ó, a Duda tá me passando aqui uma pergunta que chegou de uma ouvinte, que é o seguinte, ela falou...
A gente tá ao vivo?
Não, graças a Deus.
Mas eu coloquei...
São 5h30 de podcast.
Não, calma, já vou terminar, calma. Não, quem mandou foi a Vanesca.
Peraí, repete para as meninas poderem editar, senão depois não edita.
Ah, ela se vira. Ela deixa tudo. Que editar o quê? Falou, tá falado, gente. Então, a Vanesca, por que chegou agora, Tio Timara? Porque a gente fez um post pedindo perguntas e tá chegando. Uhum. Em um mundo multitarefa, como priorizar o prazer de não fazer nada? Absolutamente nada. Ela coloca entre aspas, ócio criativo. Né? Quem faz essa pergunta é a Vanesca, professora de 48 anos.
Eu acho que é o poema que a Lília leu, do Fernando Pessoa. E não precisa nem ser um ócio criativo. Pode ser apenas um ócio.
Então, mas quando ela fala de não fazer nada, eu acho que eu tô entendendo também de um outro jeito. Que assim, se você não privilegia o prazer, se você não se permite esse prazer, você vai ter muito menos energia para ser criativa, para tocar a sua vida. Você precisa da energia do prazer. Né? Senão vai ficando cada vez mais difícil o dia a dia. Por isso que a gente não pode esquecer o prazer. O prazer não é uma recompensa.
Não, eu acho que...
É um motor.
E a vida sem prazer, ela vai ficando triste, né?
Chata.
Vai ficando chata. Vai ficando enfadonha, porque você precisa dessa adrenalina que desperta aí,
Essa coisa
dopamina,
da luta, né? Essa coisa da luta que eu digo que eu aprendi a controlar em mim, essa coisa de achar que a vida é uma luta. Por exemplo, eu gosto muito de fazer exercício, né? Então, se eu fosse pedalar, eu ia estar pedalando no máximo da minha capacidade, na maior velocidade, fazendo a coisa da maior... Aí, depois que eu fiz a meditação transcendental com o Kleber, eu saio para pedalar para ter prazer. Não é naquele momento, não é. Se eu quiser fazer um dia de exercício, aí eu vou fazer no auge da minha capacidade.
Olha como eu sou
Mas
louca.
Mas tem dias que eu saio só para passear de bicicleta.
Isso é, eu amo andar de bicicleta. Aí assim, se eu vou passear, eu falo, eu podia estar treinando.
Podia estar subindo a vista chinesa.
Esse
tá
que é o
subindo,
problema.
Podia estar fazendo
tá
montanha.
Vendo?
É. Isso é horrível, você está coberta de
Mas você não, aí você nunca tem prazer, porque você está sempre se cobrando alguma coisa. Escolhe, faz assim, hoje eu vou só passear. Hoje eu não vou fazer nada. Eu vou passear de bicicleta.
Vanessa, que estão... eu sou que nem você, tá vendo, né? Não me permito prazer, é isso mesmo.
Não, então, a gente que é jornalista, a gente, eu não sei se vocês passam por isso, mas a gente tem um tempo tão contado, né? Tudo tão, tão ali limitado e que o dia que eu tô de folga, eu não sei o que fazer com a minha folga. Então, Vanessa,
olha que loucura.
Presta atenção nisso.
Olha que loucura.
Eu juro, eu fico perdida às vezes.
Porque assim, se você faz muita coisa... Se você faz muita coisa, você fica cansado porque já fez muita coisa a semana inteira. E se você não faz nada, você fica com culpa porque não fez nada.
Eu adoro quando amanhece chovendo que eu não preciso me levantar pra ir fazer alguma coisa.
Olha só que loucura. Porque quando eu me pego nessa situação, bom, eu começo a pensar, peraí, vamos ver o que eu tenho que fazer que eu posso adiantar. Para pesquisar, tema para podcast. Assim, a gente não para, é uma doideira.
Eu não sei se acontece também na família de vocês, assim, acontece muito comigo de... Eu tô de férias, aí aparece sempre alguém para lotear as minhas férias. Então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai buscar, você vai levar, você... Mãe, tá de férias. Ô, Lília, você tá de férias, entendeu?
Nossa.
Faz um loteamento
no
meu tempo de folga. Oi, não quero. Isso faz parte daquele grupo que eu deixei pra trás.
Eu acho que a Lília tá falando isso porque a gente vai viajar agora de férias juntos.
Não, mas a Renata tá querendo lotear.
Aí eu falei pra ela, a gente vai pra
Pirinópolis.
A gente decidiu que a gente vai pra relaxar, né? Pra pegar cachoeira. Aí eu já tô marcando trilha.
Ela já marcou com guia. Ela falou assim, Lília, tem um que é de 7 quilômetros, outro de 9 quilômetros e outro de 12 quilômetros.
Aí vai botar um despertador pra 6:30 da manhã pra ir pra trilha.
Cara, assim, Renata, esse jeito eu estou de férias.
E é uma coisa assim que eu vou levá-la até o portão e falar assim, oi, Renata, vá, aproveite.
Olha que exercício bom que vocês falaram agora. Eu acho que é uma vez por semana, pelo menos, dormir sem despertador, né? Isso é um prazer que a gente merece, né?
Isso, super. Você sabe que eu tenho a minha irmã...
Eu quero deixar só dar uma informação importantíssima, privilegiada aqui, de quem já entrevistou uma pesquisadora sobre sono e sexo. Quem estiver ouvindo tem um episódio nosso, ela falou que uma hora a mais... de sono para a mulher, melhora o prazer sexual.
É isso.
Olha que beleza.
Cientificamente provado.
A gente prostrada, a gente não vale nada. Você sabe que eu tenho... A minha irmã mora em Goiânia. E a minha irmã vem, assim, muito frequentemente ao Rio, porque ela...
Suas irmãs, né?
É. A Magali mais, né, do que a Liliane. A Magali adora praia, a Liliane já não gosta tanto. E a Magali vem e ela vai à praia, nem que seja assim... Hoje, por exemplo, estava chovendo, ela foi lá molhar o pé no mar. Então, ela ama. E isso eu preciso tomar como lição, porque eu moro aqui. E eu passo, assim, meses sem ir à praia, sem entrar na água. Assim. Então, isso também é um prazer que a gente precisa exercitar.
É, porque vira sinônimo. Ah, você está na praia assim? Porque está... Tá descansando, tá sem ter o que fazer.
Mas assim, sentar na pedra do Arpoador e olhar aquele mar, olhar um pôr do sol, olhar alguma coisa, são coisas que a gente não faz frequentemente, que a gente precisava fazer. Eu tenho certeza que a Candice morre de saudade disso, né? De sentar ali na mureta da Urca e ficar ali olhando.
A Candice fazia eu ir pra praia de trem.
Exato,
aquela
fiz isso.
Praia Coney Island. Perto de Nova York, de Coney trem, Island. Uma prancha, gente. Carregando uma prancha no trem.
Exatamente, a gente tem aqui pertinho.
Naquele marzinho gostoso. Quentinho, igual Bahia.
Aí você vê o olhar da pessoa. O Jorge Pontual fez uma matéria falando que o calçadão de Rockaway, provavelmente você foi comigo, Renata. Essa praia é feia, horrorosa, blá, 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 que fica 40 minutos da cidade, você pega um metrô. Daí depois do metrô ainda tem que caminhar mais um negócio pra chegar no lugar. Não tem nada pra comer, não tem charme nenhum. É terrível. O Jorge Pontual fez uma matéria dizendo que existia a garota de Ipanema, de Rockaway, que Rockaway tinha semelhanças com Ipanema. Eu falei, meu Deus, eu quero ver o mundo sob os teus olhos, de, assim, com a tua perspectiva, sabe? É, mas é isso, né? A gente valoriza quando não tem, então.
É, eu acho que a gente precisa também encontrar prazer nas pequenas coisas que ficam marcadas para sempre. A gente fez uma viagem, eu, Renata, Candice e Elton.
E eu, Tudo Mate.
É Fire Island, que a gente
foi.
Era uma viagem que não tinha nada para dar certo e foi maravilhosa, divertidíssima.
Porque não deu nada certo mesmo. A Candice voltou, perdeu a praia e ficou na estação de trem. Você lembra disso, Candice?
A Candice precisava agradar alguém naquele momento, então ela ia voltar.
Exatamente.
Antes da gente.
Perdeu
o trem, ficou na estação e a gente foi para casa de uns conhecidos da gente. Conheceu um pessoal na praia. E foi pra lá, depois de ver um monte de gente pelada na praia.
Era uma praia de nudismo e era dia da... Uma parada gay. Que a gente não sabia. E a gente não entendeu nada, nossa.
E a gente dançou, e a gente foi pra casa desse cara. E
foi parar numa festa.
Foi maravilhoso.
Então, acho que a amizade é isso, né? A gente trocar essas experiências em experiências que ficam sempre.
E encontrar esses prazeres também, assim, né?
Eu acho que o prazer de estar com amigas... Ai, gente, adorei.
Olha só, eu acho que foi um prazer esse papo. Então a gente tem que marcar outro. Independente de ser podcast.
Não, a gente vai, né, amiga?
Marcar com mais frequência.
Ano novo, estamos te esperando aqui. Aí a gente vai fazer... Vamos fazer um encontro? Nós quatro?
Bora.
Vamos.
Pra falar sobre prazer? Fechou?
Ó, gente, eu acho que... Eu pensei numa frase pra esse podcast, que eu acho que prazer é hábito. Prazer é hábito. A gente precisa criar o hábito de ter prazer.
Boa, nossa. Candice, boa.
Ou exercício, né? É um exercício também, em busca do prazer, né? Sempre.
Ai, minhas amadas, amei. Pra quem tá nos ouvindo. Feliz 2023, coloca aí na sua lista.
Prazer.
Muito prazer.
Nem que seja pra fazer. Prazer.
Prazer. Se apresente ao prazer.
Se apresente ao prazer.
Prazer, Renata. Uhul. Adorei, gente.
O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.